Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui ao Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre o não julgueis para não serdes julgados. Queremos mandar um abração aqui para os nossos companheiros que não estão conosco aqui por causa de outras tarefas, o Valdir, o Hélio, e em especial aqui para o nosso querido Vonali e a Vodora, que estão na nossa audiência aí. Nós estamos hoje com o tema não julgueis para não serem julgados. A nossa equipe está aqui discutindo esse assunto e eu queria perguntar para o Marinho. Marinho, essa questão do não ser julgados, quem é que nos julga? Quando Jesus colocou isso para a gente, quem é que faz o julgamento? Quem é que nos julga? É Deus que nos julga, que nos pune, Marinho?
A maneira que talvez nós possamos, com as nossas limitações aqui, explicar essa questão, Toríbio, é talvez com a ideia de uma lei universal, com uma lei divina, né, que existe, que é a lei de causa e efeito, né? Se nós imaginarmos Deus como sendo uma pessoa, como sendo um espírito, né, e que ele, como pessoa, está falando, quando o Marinho fizer aquilo, eu vou puni-lo, tal. Essa ideia é totalmente equivocada. Primeiro, porque nós não sabemos o que é Deus, né? Nós sabemos que existe uma inteligência, sabemos que é soberanamente justo e bom, mas não se trata de alguém que está nos julgando ou nos punindo. Deus não pune, ele nos educa, né? E Deus, ele atua sobre nós, não diretamente assim apontando o seu dedo, né? Ele atua sobre nós através de leis universais, as chamadas leis naturais, as leis divinas, né? Que regem toda a criação e regem todo o universo. E uma das leis é a lei de causa e efeito. Ou seja, tudo aquilo que eu estiver fazendo ao meu semelhante, de alguma maneira eu vou estar ligado com aquilo que eu fizer, né? Quer dizer que se eu amar meu semelhante, a lei faz com que, de alguma maneira, eu seja credor do amor do semelhante, né? Se eu prejudicar meu semelhante, a lei de causa e efeito, a lei da justiça divina, ela faz com que eu também seja vinculado àquele mal que eu pratiquei e que um dia aquele mal talvez venha a sofrer daquele mesmo mal. Então essa é a lei. Então a razão de não julgueis para não ser julgados é simplesmente um reforço da lei de causa e efeito, dizendo que com a mesma tolerância, com o mesmo amor que eu julgar meu semelhante, é o amor que a vida vai me julgar depois. Uhum. Né? Ou se com a severidade e com a raiva e com o ódio que eu julgar o semelhante, é com essa raiva, com esse ódio que a vida vai me julgar depois. Né? Este significa o lado para quem não ser de julgados. Né? Ou seja, indo mais especificamente no seu ponto, portanto, quem nos julga não é uma entidade, Deus. Nós estamos sujeitos a uma lei de justiça. E essa grande lei universal, através da nossa própria consciência, né, que faz com que nós sejamos julgados e tratados pela vida de acordo com as nossas ações e de acordo com a maneira que nós tratamos os nossos semelhantes.
Sérgio, isso significa que se eu não julgar ninguém, também não serei julgado? É isso mesmo, Sérgio?
Você sempre vai ser julgado pela sua consciência. Porque na sua consciência existem as leis de Deus e elas estão escritas lá. A gente de vez em quando faz de conta que a gente não percebe, né?
Passa,
a gente de vez em quando faz
isso,
de conta
cima,
que,
né?
Que a gente esquece dela, mas ela está lá, ela está ali firme. E um dia, mais cedo ou mais tarde, vem essa tomada de consciência. E aí é que vem o julgamento. Como o Marinho muito bem disse, não vai vir Deus, não vai ter um tribunal, não vai ter alguém apontando o nosso dedo, não precisa. A nossa consciência mesmo vai apontar todas as nossas dificuldades. Porque nós erramos e sabemos que erramos. E nós também sabemos de uma outra coisa, o universo ele está em permanente equilíbrio. Toda vez que eu cometo um mal, eu vou precisar fazer o bem para poder reparar o mal cometido. Isso é da lei. Então, a coisa tem que voltar para esse equilíbrio. Quando a gente tem essa consciência, quando tem essa certeza, a gente procura fazer sempre o melhor, procura sempre fazer o mais correto. Por quê? Porque eu sei que se amanhã, se eu não fizer isso, amanhã, de alguma maneira, eu vou sofrer as consequências, não de um Deus julgador, não de um Deus malvado que vai me punir. Eu vou sofrer as consequências da minha atitude inadequada, da minha decisão errada.
Muito bem. Estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, com o tema Não Julgueis para Não Serdes Julgados. Estamos recebendo aqui as ligações dos nossos ouvintes. A Terezinha está fazendo aqui uma colocação muito interessante. Primeiro, ela agradece aqui, parabeniza a todos nós pelo programa que ela acha que tanto ensina a ela e a todos nós, viu, Terezinha? Ela diz assim, olha que interessante, viu, Marinho e Sérgio? Ela diz assim, ela acha que é muito difícil esse aprendizado do não julgueis. Quantas vezes no nosso dia a dia nos deparamos com notícias tão tristes sobre as atitudes cruéis que as pessoas vêm tomando no convívio social, né? Então fica difícil mesmo para não praticar esse não julgueis em função desses comportamentos.
E dá para compreender bem, né? Porque nós temos visto tantos casos tão difíceis ultimamente, não é? São casos de pais que aniquilam os seus filhos, filho vamos assim dizer, extermina a vida dos pais, brigas entre vizinhos, né? Coisas que são desvios tão grandes em relação à normalidade, são desvios tão grandes da lei de amor, que não... se nós, aí vem aquela questão do vocabulário, né? Se nós entendermos o julgar como uma condenação, né? Talvez a gente precise separar um pouco as coisas mesmo, porque é evidente que nós temos que analisar, evidente que nós temos que ter opinião a respeito disso, é evidente que nós precisamos alertar muitas vezes outros que possam estar em perigo diante de desvios dessa natureza. Não há como. Agora, o que nós não podemos fazer é, dentro de nós mesmos, nós condenarmos aquela criatura e passarmos a ser um polo emissor de ódio, sermos um polo de uma disenção que possa existir, ficar sintonizado com aquele mal. O grande problema quando nós temos essas situações todas é que, se nós nos envolvemos emocionalmente com aquilo, né, se nós emocionalmente começamos a alimentar sentimentos contrários contra as pessoas que assim o fazem, nós ficamos presos nessa faixa de sentimento, né? Nós acabamos, essa condenação que existe, né? Nós acabamos ficando tão revoltados, ficamos tão com sentimentos tão contrários e tão intensos, que aquele sentimento começa a ganhar força dentro de nós, e aí talvez reside o perigo. Nós, se imaginar uma sociedade inteira que esteja totalmente revoltada, totalmente com raiva, e que resolva fazer justiça com as próprias mãos, e que não pense nas coisas, e que aceite uma maledicência e faça um julgamento errado, por exemplo, que sociedade que seria essa?
Altera o equilíbrio.
É essa a sociedade que nós queremos, não é? Agora, evidentemente, nós concordarmos ou perdoarmos tolerarmos, né, aquilo que a sociedade não aceita, é diferente, né? O perdão, ele é um perdão de íntimo, ele é um perdão de sentimento. Mas o perdão não isenta o pecador, vamos assim dizer, como a lei de causa e efeito não isenta aqueles de nós que cometemos um engano, cometemos um erro. Nós teremos que nos ajustar com a lei de Deus nos menores erros que nós fazemos, né? Agora, nós queremos substituir a divindade e queremos fazer com que o mal se imponha ali, e criando todo um ambiente de revolta e de ódio, é um engano.
Quer dizer, nós não escapamos da lei divina, da lei maior. Não tem como escapar desta lei, né, Maninho? Então, se nós partimos do pressuposto de que seremos sempre julgados pela justiça divina, pela justiça maior, pela lei, como você falou, pela lei da causa e efeito, a partir daí o nosso comportamento tem que ser mudado, não é, Maninho? Tem que ser alterado, porque senão nós estaremos sendo julgados pela lei de ação e reação. E aí as coisas poderão se complicar para nós, não é? Sérgio, queria fazer um comentário?
O nosso ouvinte, pode ser que a essa altura dos acontecimentos, está falando assim, poxa vida, eles estão falando faz tempo aí que a gente não deve julgar, que a gente tem que ver os erros alheios, né, para ver o que a gente comete. Ah, mas eu não sou capaz de cometer uma barbaridade dessas como a gente tem observado por aí. E é verdade, eu mesmo, por exemplo, eu vejo certas coisas que me chocam e eu não teria, hoje, não teria condição de fazer um negócio daquele. Mas repare, hoje, ontem, eu não sei. Nós somos espíritos milenares. Nós não sabemos o que nós fizemos ontem. Nós não temos ideia das barbaridades que nós já cometemos
nas encarnações anteriores.
André Luiz, que é um é uma espécie de um repórter, né, do plano espiritual, e ele nos traz muitas notícias do que acontece lá. Num dos livros, ele diz que às vezes nos é aberta a possibilidade da gente conhecer as nossas existências anteriores. Mas ainda assim, isso é limitado aos últimos 300 anos, porque, segundo ele, diz, nós não temos condições de observar, de conhecer tudo aquilo que está nos arquivos da nossa vida. Então, antes da gente pegar e apontar o dedo, mesmo para essas pessoas que cometem, às vezes, barbaridades, a gente tem que também, nesse momento, falar, poxa vida, será que um dia eu já não fiz coisa pior?
Imagina, meu comportamento já não foi mais comprometedor?
Eu acho que, explorando um pouco essa ideia que o Sérgio muito bem lembrou e muito bem colocou, muito, muito bom, Sérgio, você ter lembrado esse aspecto, né? Porque aí vem o não julgar, né? Para não serem julgados, né? Se nós estivermos com muita revolta, com muito ódio, com muita raiva, né, julgando alguma coisa que nós estamos vendo nesse momento, né, e o dia que nós tivermos a consciência que nós já fizemos aquilo também no passado, como é que nós ficamos, né? Vamos merecer também dos outros ainda daquela época o mesmo ódio, né?
Olha, nós estamos recebendo aqui muitas contribuições muito interessantes dos nossos ouvintes, e eu vou até passar algumas aqui. O Francisco, olha que interessante, ele diz assim: muitas vezes as pessoas que são caladas, como eu, recebem um julgamento errado dos outros porque dizem que somos orgulhosos, quando na verdade apenas não gostamos de falar muito. Quer dizer, é isso mesmo, né, Francisco? É a sua postura, o seu comportamento. As pessoas precisam aprender também a compreender você. E você também tem que, na medida do possível, transmitir para elas essa sua postura de ser calado ou falar comedidamente, sem julgar.
É tudo uma questão de respeito. Nós, por conta do nosso orgulho, a gente sempre está tentando fazer com que o outro aja da maneira como eu acho que o outro deve agir, quando normalmente a gente deveria fazer o contrário. A gente deveria aceitar totalmente o jeito do outro ser. Por quê? Porque o outro, ele é um ser integral. Ele não existe ninguém igual a ele no mundo, e eu preciso aprender a respeitá-lo e aceitá-lo exatamente do jeito que ele é, seja ele falador, seja ele calado, mas é ele, e eu tenho que aprender a respeitar.
A Lúcia está fazendo uma colocação aqui, Marinho, que eu queria até que você fizesse um comentário, porque é uma impressão que ela diz assim: eu tenho a impressão que no nosso país a justiça é feita apenas para os pobres, pois somente eles são punidos. Seria isso uma verdade, Marinho? Chegou a impressão dela, né? Essa é a impressão da Lourdes, né? Lembrando que nós temos exemplos aí de grandes...
Talvez a nossa resposta seja...
pessoas que estão punidas.
Talvez a nossa resposta seja um pouco mais ampla, um pouco mais genérica, mas nós não podemos escapar disso, né? Não podemos escapar dela, de lembrar que nós vivemos num mundo ainda imperfeito. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós vivemos num mundo onde a perfeição nos homens não está presente, né? Então, certamente, nós vamos encontrar imperfeições, vamos encontrar equívocos, vamos encontrar erros em todos os setores da humanidade. Por quê? Porque nós somos homens. Até mesmo no seio da própria religião, até mesmo em todas as religiões, até mesmo no espiritismo, nós vamos encontrar os homens imperfeitos, né? E, por decorrência, os equívocos, por decorrência, muitas vezes, as decisões infelizes, né, que essas imperfeições levam a nós a estarmos cometidos. Eu acho que o mais importante não é talvez nós nos abatermos, nós nos desmotivarmos ou desanimarmos porque nós vivemos ainda no mundo imperfeito. Acho que o mais importante é nós termos a ideia do que está à nossa frente. Jesus prometeu para nós um mundo perfeito, né? E a doutrina espírita explica que nós estamos num processo de transição para um mundo melhor. Por incrível que possa parecer, diante das evidências todas, de tantas iniquidades que estão aí presentes, nós estamos sim a caminho de um mundo melhor, né? Muitos de nós, que somos ainda os espíritos arraigados ao mal, talvez, como os ensinamentos espíritas nos colocam, não estaremos mais reencarnando neste mundo. A hora que o nosso tempo chegar, nós vamos começar a reencarnar em outros mundos,
esferas.
Em outras esferas, talvez menos evoluídas, para que este mundo possa ficar para os bons realmente, né? Uhum. Este mundo, ele será, por isso que Jesus, o sermão do Monte de Jesus, que é um cântico de esperança, né? Ele diz que bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos, porque herdarão a terra, né? Isso são palavras de Jesus, né? Uhum. Ou seja, aqueles de nós que ainda estamos apegados ao mal, que ainda somos responsáveis por afligir o semelhante, por trazer infelicidade para o semelhante, se nós não nos corrigirmos em tempo, certamente nós perderemos o direito de estar voltando aqui a essa terra, porque essa terra está prevista para os bons.
Ô Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta para você, até porque é uma questão assim bastante interessante, né? Tem alguma maneira de nós, vamos chamar assim, escaparmos? Eu não sei se eu posso usar essa expressão, mas seria a expressão acho mais correta aqui. Tem alguma forma de nós escaparmos dessa justiça divina, desse julgamento aí, dessa colocação da justiça divina que nos pune, etc? Tem alguma forma de escapar dessa lei aí de causa e efeito, de evitar esse julgamento da justiça divina de Deus? Tem forma de escapar dela,
sabe? Se alguém pudesse escapar dela, a justiça não seria perfeita e Deus não seria perfeito. Como Deus é perfeito por definição, ninguém escapa. A gente pode até tentar fugir, mas a gente não escapa. E é essa consciência que é importante para a gente ter. Porque na hora que você sabe, às vezes a gente começa a tomar certas atitudes baseados numa sensação de impunidade, né? A gente acha que, eu estou fazendo alguma coisa, estou fazendo escondidinho, ninguém está me vendo, né? Mas se eu tiver a certeza de que eu sou responsável por todos os meus atos e que eu, de alguma maneira, vou ter que reparar todo o mal que eu fizer, independentemente de alguém ter visto ou não, eu começo a tomar um pouquinho mais de cuidado na minha vida. Porque eu não vou querer amanhã sofrer aquilo que eu estou fazendo para o outro. Aliás, pelo contrário, eu vou procurar fazer o bem porque eu quero também amanhã receber o bem. A certeza de que a justiça divina nunca falha e de que dela ninguém escapa é que serve como um alento maior para que a gente possa corrigir as nossas dificuldades, os problemas que todos nós ainda enfrentamos em maior e menor grau.
Aliás, né, Sérgio, escapar aí seria só ter uma forma de escapar, né? Praticar o bem sempre. A lei do amor máxima, né?
Mas nem assim.
Aí você não escapa,
mas
né?
Mas nem assim a gente escapar, escapa, né? Porque a justiça divina, em função daquele que praticou o bem, também vai dar a ele o bem que foi praticado. Porque
exatamente.
O universo, eu insisto, ele está sempre em equilíbrio. E nós sempre vamos receber, nós sempre vamos colher aquilo que nós plantamos.
Estamos aqui com o Semeando a Boa Nova. Lembrando novamente que o nosso programa é retransmitido para a cidade de Santa Juliana, lá no Triângulo Mineiro. E os ouvintes de Santa Juliana podem mandar o seu e-mail para nós, porque não conseguem ligar ao vivo para cá, e manda um e-mail para programasbn@uol.com.br. Estamos aguardando a sua ligação aí do Triângulo Mineiro. Hoje o tema Não Julgueis para Não Ser Julgados. Marinho, serão somente os espíritos reencarnados que estarão sujeitos a essa... estão sujeitos à justiça divina, Marinho? Ou aqueles espíritos que já desencarnaram, aqueles que já morreram, né? As pessoas já morreram nessa vida aqui, estão lá no plano espiritual, também sofrem os efeitos dessa lei, hein, Marinho?
A lei de causa e efeito, Turíbio, ela é uma lei universal que envolve, que atinge, que alcança, melhor dizendo, todos os espíritos, todos os seres do universo. É uma lei universal. É uma lei do universo, né? Então, independentemente se aquela alma, aquele espírito está presentemente vivendo na Terra como encarnado ou desencarnado, a lei, ele está sujeito em condições de igualdade à mesma lei. O que vai acontecer é que, pela condição de estar aqui revestido de um corpo, como nós chamamos os espíritos encarnados, né? Ou não, vai tornar essa alma mais ou menos sensível à lei, né? Muitas vezes, quando nós adquirimos um novo organismo, quando nós como espíritos regressamos à vida terrena num novo corpo, nós ganhamos como se fosse um período de esquecimento das nossas coisas do passado, né? É como se fosse um recomeço, é como se fosse uma nova fita de gravação, que fosse uma fita virgem, para que nós possamos estar sendo submetidos às experiências da vida e verificar se nós vamos repetir as coisas que nós fizemos no passado ou não. É sempre uma oportunidade, sempre uma bênção. Portanto, não é um castigo, né? Uhum. É, como você disse, é um novo exame que a gente faz em cima de um exame que a gente foi eventualmente reprovado antes, dando uma oportunidade de passar neste exame agora, né? Ou seja, ao contrário do que nós possamos imaginar, a lei ela é inexorável para o bem e para o sofrimento, para a necessidade da correção, né? E certamente, quando estamos desencarnados, sem a revestimenta material, portanto, sem o peso da matéria, que de certa maneira às vezes nos protege, né? da lembrança dos nossos equívocos do passado, quando regressamos para a espiritualidade, nós estamos mais sensíveis à lei. Eu diria até que o regresso à espiritualidade pode ser mais difícil e pode ser mais compensador. Talvez daí venha a ideia de céu e inferno, não é? Talvez venha a ideia de céu e inferno aí, porque no dia que a gente regressa, e aquilo que são os pequenos equívocos de hoje, que a gente não dá muita importância, que a gente percebe que lá na plana espiritual tem muita importância, aquilo que a lei da terra não vê, que a gente faz escondido, que lá não está escondido, não é? A gente acaba sentindo com mais intensidade. Da mesma maneira que as pequenas coisas boas, as pequenas coisas de todo dia do bem que nós fazemos, quando regressamos, adquire uma proporção muito grande dos méritos do homem de bem.
Muito bem. João Carlos Bolsarinho, nosso querido ouvinte, ele diz assim: o não julgar ainda é muito difícil, porém, não externar esse julgamento, disseminar essa sentença que é a nossa medida de justiça, me parece o início de um progresso. Pois quando julgamos, erramos, e quando disseminamos esse julgamento errado, buscando sustentação para essa ideia, erramos duas vezes. Refrear o pensamento e travarmos a língua pode ser um caminho a ser tomado. Um abraço para o João aí na internet, um abração para você, João. Nós estamos chegando nos instantes finais do Semana Boa Nova, não temos mais tempo, e nós vamos encerrando o programa por aqui. Um abração para você e uma ótima semana.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.